Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. E agora eres de Lucena todos os dias à casa de Duarte de Moraes, quando de outras vezes apenas lá a aparecia de longe em longe. Havia aí o encanto que o atraía, e este, e pensava o corceiro outro senão o aferoto de irmão que votava a Maria da Glória. E crescer agora com as graças e prendas da formosa menina. Muito frequente era encontrá-la a Aires afogar em companhia do primo Caminha, mas a sua chegada ficava a ela toda confusa e atadada, sem ânimo de erguer os olhos do chão ou proferir palavra. Uma vez, em que mais notou essa mudança, não se pôde conter a Aires que não observasse. Estou vendo, Maria da Glória, que lhe meto medo. A mim, senhor Aires, balbuciou menina.
Ness.
Quem mais? Está sempre alegre, mas é ver-me e fechar-se como agora nesse modo triste.
Eu sou sempre assim.
Não com os outros não é, tornou Aires fitando os olhos em Caminha. Mas logo tomando um tom galhofeiro continuou. Sem dúvida lhe disseram que os corsários são um demônio. O que eles são não sei, acudiu Antônio de Caminha, mas aqui estou eu. Que no mar não lhes quero ver nem a sombra. No ar tem seu risco, mas em seco não fazem mal, são como os tubarões, replicou Aires. Nesse dia, deixando a casa de Duarte de Moraes, conheceu Aires de Lucena que amava a Maria da Glória e com amor que não era de irmão. A dor que sentira pensando que ela pudesse querer ao outrem, que não ele, e ele somente, lhe revelou a veemência dessa paixão que se tinha imbuído em seu coração e aí crescera até que de todo o absorveu. Um mês não era passado, que pareceram franceses na costa e com tamanha audácia que por vezes investiram a barra, chegando até a ilhota da Laje, apesar do forte de São João na Praia Vermelha. Aires de Lucena, que em outra ocasião fora dos primeiros a sair contra o inimigo, desta vez mostrou-se tíbio e indiferente. Enquanto outros navios se aprestavam para o combate, a escuna Maria da Glória se embalava tranquilamente nas águas da Bahia, desamparada pelo comandante, que a maruja inquieta esperava debalde, desde o primeiro rebate. Uma cadeia oculta prendia Aires à terra, mas sobretudo a casa onde morava Maria da Glória, a quem ele ia ver todos os dias, pesando-lhe que o não pudesse a cada instante. Para calar a voz da pátria que às vezes bradava-lhe na consciência, consigo arecia a necessidade de ficar para a defensão da cidade, no caso de algum assalto, sobretudo quando sai a perseguir os corsários, o melhor de sua gente de armas. Sucedeu, porém, que Antônio de Caminha, mancebo de muitos brios, teve o comando de um navio vigor, armado por alguns mercadores de São Sebastião, do que mal o soube, Aires, sem mais detença foi-se a bordo da escuna, que desfraldou as velas fazendo-se ao mar. Não tardou que se não avistassem os três navios franceses, pairando ao largo. Galharda e ligeira, com as velas ajadas pela brisbisa e sua bateria pronta, correu a Maria da Glória a bordo sobre o inimigo. Desde que fora batizado o navio, nenhuma empresa arriscada se tentava, nenhum lance de perigo se afrontava, sem que a maruja com o comandante à frente invocasse a proteção de Nossa Senhora da Glória. Para isso diziam todos a câmara da proa, já preparada como uma capela, a imagem que olhava o horizonte como a rainha dos mares, girando na pianha voltava-se para dentro, a fim de receber a oração. Naquele dia foi Aires presa de estranha alucinação, quando rezava de joelhos ante o nicho da Senhora. Na sagrada imagem da Virgem Santíssima, não via ele senão o formoso vulto de Maria da Glória, em cuja contemplação se enlevava sua alma. Por vezes tentou recobrar-se dessa assaliação dos sentidos e não o conseguiu. Foi-lhe impossível arrancar alma à doce visão que a cingia como um regaço de amor. Não era a mãe de Deus, a rainha celestial que ele adorava nesse momento, mas a loura virgem que tinha um altar em seu coração. Achava-se ímpio nessa idolatria, e abrigava-se em sua devoção por Nossa Senhora da Glória, mas aí estava seu maior pecado, que era nessa mesma fé tão pura, que seu espírito se desvairava, transformando em amor terrestre o culto divino. Cerca de um mês Aires de Lucena esteve no mar, já combatendo os corsários, levando-os sempre de vencida, já dando a caça aos que tinham escapado e castigando o atrevimento de ameaçarem a colônia portuguesa. Durante esse tempo, sempre que ao entrar em combate, a equipagem da escuna invocava o patrocínio de sua madrinha, Nossa Senhora da Glória, era o comandante presa da mesma alucinação que já se extinguira. Erguia-se da oração com remorso. que lhe pungia o coração presságio de algum infortúnio. Pressentia o castigo de sua impiedade, e se arrojava na peleja receoso de que o desamparasse enfim a proteção da senhora agravada, mas por isso não lhe minguava a bravura, senão que o desespero lhe ministrava maior furor e novas forças.